Falando de Livros.
Agora são 9h19. Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com Celso Sisto, ele que é escritor, ilustrador, contador de histórias, ator, arte educador e crítico de literatura infantil e juvenil. Ele é especialista em literatura infantil e juvenil pela UERJ e também em mestre em literatura brasileira pela Universidade de Santa Catarina. Fez o doutorado em teoria da literatura na PUC do Rio Grande do Sul, onde ele mora. E tem mais de 65, são 67 livros, Celso, bom dia!
Bom dia, Rosali. A lista está grande, né?
O negócio é que eu nunca consigo me atualizar, né? Porque vocês têm tanto livro e é tão bacana.
É muito legal, né, essa possibilidade da gente conversar com as pessoas através do texto literário, né? Isso acaba gerando uma proximidade, uma intimidade incrível. E como a gente vai muito em escola para conversar com os leitores e tal, a gente percebe isso de uma forma muito, muito legal, né? Muito positiva. A gente recebe muito carinho dos leitores. É muito
bom mesmo.
Estimulante também para a gente continuar produzindo, né?
Claro, porque tem assunto, né?
Tem.
Sempre tem assunto. Então, nós vamos falar de dois livros, que é O Anjo de Papel e O Gato Rupertal, ambos lançados pela editora Rai, e que foram ilustrados pela Martina Schneider. E eu queria que você falasse desses livros, que são poesias puras, né? Coisa de criança do interior.
Esses livros têm um grande número de leitores, né?
O leitor Rupertal... menor, né, Celso?
Oi?
É um leitor de faixa etária menor, assim.
Isso,
são para os meninos que estão começando, né?
É a preocupação, né, quando eu produzi esses textos, era de conversar mais de perto com esse leitor, né, com esse leitor menor que está começando, uhum, né, a ganhar uma certa independência com a leitura, porque eu me sinto muito desafiado em escrever para esse público menor.
Sim.
Acho que é um exercício super difícil e super gratificante também. O Gato Rupertal é uma grande brincadeira poética, na verdade.
É, né? Exatamente.
O texto brinca com essa coisa da rima, tem um humor grande no texto e tem essa coisa de tratar da relação, né, que é sempre uma relação muito, muito bem-vinda e muito positiva, né, das crianças com os animais. Né?
Uhum.
No caso do livro, o gato, né, que é sempre um pouco... às vezes tratado com um certo preconceito, até eu diria, né? As pessoas têm uma ligação muito mais forte com cachorros do que gatos. Eu ouço muito esse tipo de depoimento, né? Então eu queria brincar com essas questões.
Questão do gato aqui é muito engraçado, porque você coloca o gato como arteiro, o gato mexeriqueiro, fuçadeiro, mas ele é afetivo, né? E aí é que
Nossa,
você ganha na história.
Afetivo, né? E tem uma passagem do texto que o gato fica trançando pelas pernas do
Exatamente.
Menino, né? Num exercício de sedução, de conquista, né? Querendo, né, que o menino se torne o seu dono, enfim, é uma grande brincadeira. Eu tenho dois gatos de verdade, né? A Angelina e o Bonifácio. Então eu sou um grande observador dos gatos. Eu acho gato um animal muito especial. Acho que quando a gente pensa que está entendendo, né, como lidar com os gatos, eles aparecem com um dado novo, né? Então eu acho muito instigante.
E a história do gato parece que ele tem também um poder de transmutação, né, das energias e tudo.
Isso
é muito legal.
E a plasticidade do gato é inigualável, né?
Uhum.
Os movimentos são lindos, são perfeitos, parece um balé, parece uma dança. Eu fico fascinado, mas eu confesso que eu tenho muito que aprender em relação aos gatos, porque eu acho ele muito surpreendente sempre.
Isso significa que vem outros livros falando de gato por aí, né, Celso?
Eu adoraria. Eu, E eu, uma coisa que eu adoro também pintar e desenhar é gato. Eu acho muito bom, é um exercício muito bom de desenhar, de pintar gato. O último desenho, o último quadro que eu fiz foi exatamente observando o meu gato, esse gato, o gato Bonifácio, que pode ser que um dia vire personagem de algum livro meu, né?
Com certeza ele vira. Agora vamos falar então, já que você falou de que você também é ilustrador e contador de histórias e etc e tal. Como você falou da ilustração, vamos falar da ilustração desses dois livros que foram feitas pela Martina Schneider?
Então, a Martina é uma gaúcha, tenho tido outros livros também ilustrados por ela. Eu acho o desenho da Martina sempre muito, muito instigante, assim. Ela mexe muito bem com as cores, ela é uma ilustradora que maneja muito bem essa ferramenta digital, mas ela faz tudo, ela desenha tudo no papel, ela escaneia e depois ela retrabalha essas imagens no computador, né? Eu estou sempre perguntando para ela sobre esses processos e tal. E tem uma coisa muito legal no trabalho da Martina, que é, ela gosta muito de conversar com o autor, né? De trocar ideias com o autor sobre o texto, que é uma coisa que nem sempre os ilustradores fazem, e nem sempre eles estão dispostos a fazer, né? Então, a Martina tem essa proximidade com os ilustradores com os quais ela com os autores, né, com os quais ela trabalha. Enfim, eu acho que isso acaba resultando num trabalho bastante, bastante coletivo. O nosso processo de trabalho com o Gato Rupertal e com o Anjo de Papel foi bem assim, né, de muita troca de ideia. Ela ia fazendo as ilustrações, ia me mostrando, e a gente ia conversando, ia sugerindo algumas coisas, e isso eu acho que é muito gratificante, né?
É legal. E no caso do gato, você faz um trocadilho também com o sapo cururu, né, que virou gato jururu.
Isso. Que é uma outra coisa que eu adoro, né? Que acho que a literatura infantil, ela sempre, isso é uma coisa bastante usual, que é esse diálogo muito próximo, né, com as coisas da cultura popular, com as cantigas populares, com as trovas, né, com os ditados, com as parlendas. Eu exploro muito isso.
É a abertura, né, para apresentar essas coisas da nossa cultura popular para a criançada, né, que está chegando.
Exatamente, exatamente. Então, e isso acaba puxando outras coisas da cultura popular, né? No caso do Gato Rupertal, a cantiga do sapo cururu, mas daqui a pouco você, né, a criança está interessada em aprender outras cantigas, enfim, né? E isso acaba sendo uma porta de entrada também para essa cultura, né, popular, para essas culturas populares brasileiras, que a gente tem um universo riquíssimo, né? Riquíssimo.
Ainda bem, estamos no Brasil. É isso mesmo. Então, vamos falar do Anjo de Papel também, que você vem com várias perguntas, né? Essas questões que inquietam as crianças pequenas, né?
Nossa, o Anjo de Papel, eu acho que é um livro mais político, no sentido de que ele ao mesmo tempo que ele é uma brincadeira de um menino que desenha um anjo, né, numa folha de papel, um menino que vive numa zona rural, né? Bom, essa é a minha leitura, né?
Como eles falam aí no Rio Grande do Sul, os meninos de fora, né?
Isso.
Eu tive aí e conheci essa expressão e achei tão interessante. De fora é aqueles que não estão dentro da cidade, né?
Isso. São os que moram na
zona rural.
Nas outras cidades, nas cidades do interior. É bastante usual essa expressão. Então, o Anjo de Papel é a história desse menino que está desenhando. De repente, esse anjo que ele acabou de desenhar no papel pula do papel, fica vivo, conversa com ele, convida ele, né, para fazer um passeio, para voar. E ele começa a questionar esse anjo, né, querendo saber se ele dorme, se ele come, né, enfim, e começa a perguntar para ele algumas coisas relacionadas às suas perdas, né, ou às suas perguntas sem resposta, né, do tipo, seu anjo, por que a chuva estragou a nossa plantação, né, por que morreu meu cachorro Ventania, para onde vão os dias que passam? Então, perguntas, né, que esse menino, enfim, não encontrou respostas, mas que, quem sabe, um ser, né, vindo de uma outra esfera, um ser divino,
só
possa...
Só um anjo para responder, né?
Só um anjo para responder. Mas, às vezes, nem os anjos têm respostas, né?
Como a vida, né, Celso?
às vezes a resposta precisa ser procurada em outros lugares, ou precisa ser vasculhada, né? Ou às vezes os anjos estão materializados, né, de uma outra forma, que é o que esse texto na verdade fala, né? Esse anjo que não conseguiu responder às indagações do menino, daqui a pouco ele vê que ali perto dele tem um outro anjo, né, que é a mãe dele, uhum, né, esperando para encher ele de beijos, enfim, né? Brinco com essas coisas relacionadas, né, a essas trocas de papéis também, que eu acho muito rico.
Claro. E as questões que a vida não responde, né, ou só nem a vida responde pra gente.
Ou ela vai mudando a resposta também com o passar,
claro,
do tempo, né?
Claro, é
eu isso. Acho que isso que é rico, né? Essa possibilidade de nada ser definitivo, nem as respostas, né?
Claro, nem a resposta. Quando a nossa coerência, né? A gente é muito incoerente, né? Cada um de nós, às vezes.
É.
Mesmo querendo ser coerente, mesmo querendo ser seguir uma linha, mas é muito difícil. Viver é isso, muito perigoso, como já disse o nosso querido João Guimarães Rosa. Né?
É. Agora, as crianças percebem essas incoerências dos adultos com muita facilidade.
Claro,
né?
E questionam.
E questionam e botam a gente na parede, né?
É muito
ficam
bom.
Querendo que a gente explique, né?
É isso mesmo. Celso, vamos mandar um abraço para a Cristiana Angelotti, que está ouvindo a gente?
Vamos mandar um abraço para a nossa amiga Cristiana Angelotti, que está nos ouvindo. Somos amigos, leitores, parceiros, né, nessa área da literatura infantil e juvenil, que cada vez, né, tem uma repercussão maior nesse país, cada vez tem formado mais leitores.
E é isso que a gente quer, exatamente isso, né, formar leitores de pequenininhos, né?
Isso.
Para a gente transformar esse país.
Formar leitores de pequenininhos significa formar leitores críticos, né?
Uhum. Isso aí, os perguntadores, os inquietantes.
Isso, que possam vir amadurecendo com a leitura e vir, né, questionando o mundo para não aceitar tudo, né, de braços cruzados.
Botando,
né,
a gente em saias justas, né, Celso?
É bom, a gente gosta, a gente quer isso, né?
É isso mesmo. Celso Cisso, muito legal conversar com você, você é muito animado. Pô, e é um incentivo, né? Eu acho que é pela literatura mesmo que a gente vai conseguir mudar um pouco essa cara do Brasil, que já é o sétimo, né, país na economia do mundo, já a gente já baixou um pouco. E só com a leitura e com a escola que a gente pode voltar e ser até o melhor do mundo, né? Não em crescimento apenas, mas em crescimento de cabeça intelectual, né?
Em crescimento do sujeito, em humanização,
exatamente,
né, em cooperação. Eu acho que a gente tem muito caminho pela frente, mas eu acho que a gente está num caminho muito, muito legal.
Uhum.
Eu tenho visto que a escola tem assumido cada vez mais esse seu papel, né, na formação, principalmente na formação desse pequeno e jovem leitor. E isso, para mim, é fantástico. Eu me sinto bastante recompensado de poder contribuir com isso e de uma forma muito intensa, porque eu faço muito esse trabalho nas escolas, eu faço muito esse trabalho muito de perto.
Uhum, é legal. E a gente sabe que é a longo prazo que a gente conquista as coisas, né? Principalmente na área da educação. A gente não pode querer tudo imediatamente.
Mas o nosso compromisso é grande.
Claro.
E não dá para cochilar.
É isso mesmo. Celso, um grande abraço. Obrigado por conversar com a gente. E a gente está sabendo que vem mais livro por aí. A gente está aqui para conversar mais também sobre eles, os próximos, tá bom?
Ah, muito obrigado, Rosalie. É sempre um prazer conversar com vocês aí da rádio da UFMG.
Isso aí.
Muito obrigado mesmo.
Grande abraço.
Grande abraço e tudo de bom. Boas festas para todo mundo aí.
Isso aí. Beijo, tchau. Conversei com Celso Cisto, escritor, ilustrador, contador de história, um cara animado que também acha que é pela leitura que a gente consegue melhorar cada um de nós. Bom, se você quer saber mais sobre Celso Cisto, ele tem um site que é www.celsocisto.com. A gente conversou sobre dois livros especialmente, que é O Anjo de Papel e O Gato Rupertal, ambos da editora Raí. Você pode procurar lá no site, que é raieditora.com.br.
Falando de livros.